DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha o programa em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos na próxima meia hora. Começamos com as principais notícias desta segunda-feira, 28 de outubro de 2013. De acordo com o Wall Street Journal, citando representantes do governo norte-americano, a espionagem telefônica internacional foi interrompida somente após uma investigação encomendada pelo governo de Washington no verão, que revelou que a NSA supervisionava cerca de 35 líderes internacionais. Quando a Casa Branca soube disso, algumas das escutas foram encerradas, inclusive a espionagem à chanceler Angela Merkel, de acordo com a citação de um funcionário do governo. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, não saberia sobre a espionagem. Um porta-voz da NSA já havia negado relatos da mídia alemã de que Obama havia sido informado pessoalmente sobre a espionagem à chanceler Merkel. Mais a este respeito daqui a pouco no nosso Jornal da Manhã. O Conselho de Segurança da ONU realiza nesta segunda-feira uma reunião de emergência sobre a nova onda de combates no leste da República Democrática do Congo, em que um capacete azul da ONU foi morto, disseram diplomatas. A reunião foi um pedido da França, enquanto o líder da ONU, Ban Ki-moon, condenou com veemência o assassinato do tanzaniano durante uma ofensiva de tropas da RDC contra rebeldes do M23 ao norte da cidade de Goma, na capital da província do Kivu Norte. Os confrontos eclodiram após o quase colapso das negociações de paz entre os dois lados em Kampala. Forças do governo disseram neste domingo que tinham retomado as cidades de Rutshuru e Kivanja. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, Jorge Chicote, está em visita a Kinshasa para participar de um encontro ministerial do mecanismo tripartido de diálogo e cooperação sobre a situação na RDC. A reunião dos chefes das diplomacias de Angola, África do Sul e RDC pretende preparar e aprovar o plano de ação para a implementação de um memorando sobre a consolidação da paz e estabilidade política e sobre cooperação estratégica para consolidar a segurança, estabilidade e cooperação econômica regional. Completa hoje uma semana que o conflito entre governo e Renamo se agravou em Moçambique, depois que as forças de defesa e segurança de Moçambique ocuparam a base de Afonso de Lacama em Satungira, na região da Gorongosa. Na sexta-feira, Renamo anunciou a morte do deputado de sua bancada parlamentar, Armindo Milaco, em resultado deste ataque. E neste final de semana, homens armados atacaram um autocarro na zona de Muxungue, em Sofala, causando um morto e deixando 9 feridos. O presidente moçambicano Armando Guebuza condenou o ataque que atribuiu a Renamo. A Renamo nega a responsabilidade. Mais a esse respeito, daqui a pouco no nosso Jornal da Manhã. Entretanto, em Angola, o primeiro-ministro moçambicano Alberto Clementino Antônio Vaquina diz que, apesar dos últimos acontecimentos registrados no campo político e militar em Moçambique, a situação no país é estável. O governante moçambicano, que permanece em Angola até amanhã, terça-feira, manifestou o interesse do seu país em aprofundar as relações bilaterais e identificar novas áreas de cooperação com Angola. Neste domingo, dezenas de ataques bombistas mataram 65 pessoas no Iraque, visando sobretudo a maioria xiita, de acordo com as autoridades iraquianas, que referiram ainda mais de 110 feridos. Os ataques inserem-se num contexto de violência crescente e elevaram para mais de 650 o total de mortos no Iraque este mês, em consequência de ataques, e mais de 5.350 este ano, de acordo com números avançados pela agência de notícias francesas AFP. A Organização para a Interdição de Armas Químicas anunciou neste domingo que recebeu dentro do prazo o programa de destruição do arsenal químico solicitado à Síria. O programa foi entregue na última quinta-feira. Agora o Conselho Executivo da OAIC vai utilizar essa declaração inicial de Damasco para fixar até o dia 15 de novembro as diferentes datas para levar a cabo a destruição do arsenal químico. Tributos marcaram a despedida da lenda do rock Lou Reed, que morreu no domingo aos 71 anos de idade por problemas no fígado. O ex-vocalista e fundador do Velvet Underground ficou famoso por canções como Perfect Day e Walk on the Wild Side. Lou Reed foi considerado um dos cantores e compositores mais influentes do rock. Ele morreu em sua casa em Long Island, no estado de Nova York. Terminamos aqui o nosso noticiário. Vamos agora ao jornal.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta segunda-feira, Moçambique. Governo e Renamo prometem negociar a paz, mas o final de semana foi de confrontos e acusações. Angola, os desafios enfrentados pelas vendedoras ambulantes em Luanda. Alemanha cobra a resposta de Washington sobre a espionagem. E o alemão Sebastian Vettel é tetracampeão de Fórmula 1, agora no Jornal da Manhã. Em Moçambique, registrou-se mais um ataque armado este final de semana. Homens armados atacaram um autocarro de passageiros na província de Sofala, na sequência da deterioração do clima de tensão política no país. As autoridades governamentais atribuíram a autoria do ataque aos homens armados da Renamo, o maior partido da oposição, mas esta força política nega qualquer responsabilidade. Pormenores desde Maputo com Leonel Matias.
Um morto e 9 feridos é o balanço de um ataque levado a cabo este sábado por homens armados, alegadamente da Renamo, contra um autocarro de passageiros que fazia o trajeto Muxungo-Beira, na província de Sofala. Uma das sobreviventes, Felisberta Moutinho, revelou que o autocarro caiu na emboscada na Estrada Nacional número 1, que liga o sul e o norte do país, 5 quilómetros depois de atravessar o rio Repembe.
Começamos a disparar, começamos a ouvir tiros, né? No mato, saindo do mato, a disparar. Atingiram o motorista na testa ou na vista. Ele sofreu e parou o carro. Depois furaram o pneu. Começaram a disparar. Os passageiros fomos nós. Começamos a fugir. Começamos a descer do carro. Outros partiram vidro. Outros sofreram aí no carro. Foram atingidos aí no carro. Nós fugimos. Começamos a correr na mata.
Felisberta Moutinho conta que tiveram de percorrer cerca de 5 quilômetros em fuga.
Corremos durante os 5 quilômetros. Depois de 5 quilômetros, tinham carros parados aí. Tinham alguns polícias, não sei o quê. Começaram a nos perguntar o que havia acontecido. Nós começamos a contar. Tempo depois, ouvimos o carro a explodir, sei lá. Ardeu o nosso carro e perdemos todos os bens.
As autoridades moçambicanas atribuíram a autoria do ataque a Renamo, mas este partido negou qualquer responsabilidade. Num comunicado, a Renamo distancia-se deste ataque, afirmando que a acusação faz parte da propaganda do regime. Entretanto, o porta-voz do presidente da República, Edson Macuacua, afirmou que o chefe de Estado, Armando Guebuza, condena o ataque e lamenta a perda de vidas humanas.
O presidente da República de Moçambique, mais uma vez, condena e repudia veementemente estes ataques que têm vindo a ser protagonizados pela Renamo.
Edson Macuacua diz que faça contínua escalada de ataques armados perpetrados pela Renamo.
As forças de defesa e segurança deverão continuar a cumprir a sua nobre missão de defender o Estado, defender as instituições e, sobretudo, defender os cidadãos, pelo que deverão responder com a melhor para restaurar a ordem, a segurança e a tranquilidade pública.
Este é o mais recente ataque armado desde a tomada de assalto pelas forças governamentais da base da Renamo em Santa Ungira, onde se encontrava a residir o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Dhlakama está, desde então, em parte incerta e sem o controle dos seus homens armados, segundo revelou na segunda-feira o porta-voz do partido, Fernando Mazanga. De Maputo para a DW, Lionel Matias.
Abrimos agora o espaço para a sua opinião. Perguntamos, diante dos últimos acontecimentos, acredita no futuro das negociações entre governo e Renamo? Participe enviando a sua resposta para afriportug@dw.de.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Luanda, as vendedoras ambulantes, também conhecidas como zungueiras, vão passar a ser multadas por exercerem a sua atividade na rua. A venda ambulante em Luanda é uma das atividades informais, fonte de renda para boa parte dos populares, como nos conta Antônio Carlos, a partir da capital angolana.
Há 2 anos que os dias de Dona Maria João começam com o negócio à cabeça, tendo como destino uma das pontes pedonais do município de Viena, em Luanda. Nessa ponte, ou passagem aérea, aí mesmo vende os seus produtos.
Só escolheu a ponte porque o dinheiro meu marido ganha 15 mil mensais. Então os 15 mil, quando tira 5 mil para me dar, para vir vender na Praça Grande não chega. Para comprar lugar é 5 mil. Para comprar negócio tem que ser de 10 ou 20 mil. E 20 mil não tenho para comprar negócio para ficar na praça.
Várias pontes pedonais foram construídas em Luanda para facilitar a travessia de peões, visando a redução do número de atropelamentos. Mas, tal como Maria João, muitas outras vendedoras ou zungueiras, como Manuel António e Dalina Carvalho, escolhem estes espaços altos e estreitos para venderem aí mesmo os seus bens diversos, alegando a falta de lugares nos mercados.
Fui no 30, não tem espaço.
Pelo menos 5 mil, 6 mil estamos vendendo. Não tem praça. Ainda não procurei, mas não tem, não andam a ver. Porque andam a ver muita gente que vende aqui na ponta, por isso eu estou a vender.
Mas, nos mercados do 30 e da Fapa, na zona da estalagem em Luanda, espaço para as vendedoras é que não falta. É o que afirmam os administradores dos mercados do 30 e da Praça da Fapa, António Domingos e António Masaki.
O mercado do 30 tinha 6.640 vendedores. Nesse momento baixou a 3 mil e tal. Então, se nós formos para ver, temos muito espaço.
Estamos a contar com 1.700 lugares. Apenas só temos aqui 30, 45 vendedores.
E porque as vendedoras ambulantes ou as zungueiras preferem as ruas de Luanda aos mercados, passam por muitas peripécias, como verem estes artigos confiscados pelos agentes da fiscalização.
Aqui é só corrida, corremos nesse outro lado do super e corremos daqui embaixo, depois damos corrida até lá, voltam mais de novo.
Já me receberam, pai, por 3 vezes.
E a venda de artigos até em pontos acaba por causar inúmeros transtornos aos peões e até mesmo às empresas encarregues da limpeza das pontes. A Alice Simão é empregada de limpeza e tem esse transtorno.
Não temos como trabalhar e depois não é só. Quando pede licença ficam a dar berro às senhoras, tem aquela tendência de querer invadir os trabalhadores.
Segundo o porta-voz da Direção de Fiscalização de Luanda, João Gunza, há já um trabalho a ser feito para que as zungueiras com reincidência sejam responsabilizadas. Neste momento, 15 processos estão prontos a serem encaminhados ao Tribunal Provincial de Luanda.
Estamos a trabalhar, nesta altura, em mais de 15 processos de vendedores que incorreram mais de 3 vezes a esta prática.
As autoridades de Luanda apelam à participação de todos no combate à venda ambulante, que em nada contribui para a boa imagem da cidade capital. António Carlos, em Luanda, para a DW.
O melhor do fotojornalismo da DW. Veja as galerias de imagens na Mediateca em português. www.dw.de/mediateca.
A crise diplomática entre a Alemanha e Estados Unidos, causada pelos relatos de que a Agência de Segurança Nacional, NSA, teria espionado o telefone da chanceler alemã Angela Merkel, teve desenvolvimentos no final de semana. A Alemanha quer uma resposta de Washington a respeito da alegada espionagem. A Alemanha anunciou no domingo que, se for confirmado que a Agência de Segurança Nacional, NSA, espionou chamadas telefônicas de Merkel em solo alemão, serão levadas a cabo acusações criminais. O ministro do interior alemão, Hans-Peter Friedrich, disse ao jornal alemão Bild am Sonntag que isso seria uma ofensa criminal e que os responsáveis devem ser responsabilizados. Não iremos permitir que os americanos nos tratem desta forma. A confiança está danificada e acho que agora algo tem que ser feito para que esta confiança seja recuperada. Obama havia garantido não saber nada sobre o programa de espionagem da NSA, mas relatos divulgados pela mídia alemã sugerem que o presidente norte-americano sabia, em 2010, que o telefone de Merkel estava sendo espionado. O Bildern Susan Sontag também alegou que especialistas da NSA trabalhavam do quarto andar da Embaixada dos Estados Unidos em Berlim, perto da chancelaria. Também o líder do SPD, Thomas Oppermann, condenou a espionagem. Acho que é um dano grave para a relação de confiança teuto-americana, e isso só pode ser reconstruído quando finalmente a verdade estiver sobre a mesa. Já o jornal Wall Street Journal, citando representantes do governo norte-americano, mostrou numa reportagem que a espionagem telefônica foi interrompida após uma investigação encomendada pelo governo de Washington no verão, que revelou que a NSA supervisionava cerca de 35 líderes internacionais. Quando a Casa Branca soube disso, algumas das escutas teriam sido encerradas, inclusive a espionagem à chanceler alemã Angela Merkel, de acordo com a citação de um funcionário do governo pelo jornal. Isso sugere que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, não sabia da espionagem. Um porta-voz da NSA já havia negado os relatos da mídia alemã de que Obama havia sido informado pessoalmente sobre a espionagem à chanceler Merkel. A Alemanha anunciou que enviará nos próximos dias uma delegação de alto nível aos Estados Unidos para receber informações da Casa Branca e dos serviços de informação sobre este assunto. Vamos agora sobre as notícias do esporte.
DW Desporto.
Bom dia, bem-vindo ao Magazine Desportivo. Neste programa, Sebastian Vettel faz história na Fórmula 1. É o piloto mais jovem a conquistar 4 títulos mundiais consecutivos. Na Primeira Liga Alemã, Hertha Berlim faz Bayern de Munique suar pela vitória. E ainda...
Com essas palavras, declaro aberto o 4º Campeonato Africano de Basquetebol em cadeira de rodas.
A reportagem sobre o início do campeonato a partir de Luanda. Temas para ouvir já a seguir. O meu nome é Guilherme Correia da Silva. Fique connosco. Tem 26 anos, é alemão e acaba de se sagrar campeão mundial de Fórmula 1 pela 4ª vez consecutiva. Trata-se de Sebastian Vettel, que este fim de semana conquistou o título na Índia a 3 provas da final do Mundial. O jovem piloto da Red Bull já tem mais títulos mundiais que a lenda da Fórmula 1 Ayrton Senna. Aos 26 anos, Vettel é o piloto mais novo a conquistar 4 títulos seguidos. Outra lenda, Michael Schumacher, só conquistou o 4º título mundial aos 32 anos. Por isso, Vettel ainda vai bem a tempo de alcançar os 7 títulos de Schumacher, até porque, como dizia o menino prodígio da Fórmula 1 há alguns anos atrás, ter sucesso é bom, é saudável para a mente, mas mesmo assim é preciso continuar a trabalhar arduamente para que cada nova ronda resulte e para continuar a conduzir cada curva no limite. Palavras de Sebastian Vettel. Na Primeira Liga Alemã, o Bayern de Munique venceu o Hertha Berlim por 3-2. Uma vitória sofrida, porque o clube de Berlim não deu um minuto de descanso aos bávaros. O Hertha foi mesmo a primeira equipa a marcar, logo ao início da primeira parte, mas o Bayern acabou por responder e fez o 1-1 ao minuto 30, com um golo de cabeça de Mandzukic. Já na segunda parte, o avançado croata voltou a brilhar e marcou mais uma vez de cabeça pelo Bayern. Götze, também de cabeça, fez o 3-1 para os bávaros. O Hertha não se foi embora sem marcar um último golo de Benatira ao minuto 52. Para o treinador do Hertha Berlim, Jos Lukuhai.
É de schade, dass wir selbst nach dem 3-1 Rückstand
É pena porque, mesmo quando estávamos a perder 3-1, tínhamos a oportunidade de provavelmente levar daqui um ponto. O facto da equipa não ter cedido, mesmo quando estávamos a perder por 3-1, mostra o caráter e a força mental dos jogadores. À 10ª jornada, o Bayern continua a liderar a classificação da Bundesliga. À distância de apenas um ponto, no segundo lugar está o Borussia Dortmund, que jogou este fim de semana contra o Schalke. Resultado, 3-1 para o Dortmund. disse o guarda-redes da equipa, Roman Weidenfeller.
Wir haben 3-2-1 gewonnen, das war ein sehr wichtiger Sieg, den haben wir uns erkämpft.
Vencemos por 3-1, foi uma vitória importante. Lutámos por ela e acabámos por a conquistar. Noutras partidas da Bundesliga, o Bayer Leverkusen jogou em casa contra o Augsburgo e venceu por 2-1. O Mainz levou o melhor sobre o Eintracht Braunschweig por 2 golos sem resposta. O Stuttgart empatou com o Nuremberg a 1 bola. O Wolfsburgo venceu por 3-0, um Bremen sem hipótese. O Mönchengladbach arrasou o Frankfurt ao vencer por 4-1. O Hamburgo foi a casa do Friburgo vencer por 3-0. Nesta jornada, o Hannover sofreu a primeira derrota em casa, uma derrota amarga contra o Hoffenheim, que venceu por uns claros 4-1. O Hannover jogou quase 80 minutos em inferioridade numérica e no final da partida tinha apenas 9 jogadores em campo. O avançado senegalês Mamé Diouf, do Hannover, fez história na Bundesliga, ainda que não pelos melhores motivos. Diouf tornou-se o jogador que mais depressa recebeu um cartão vermelho numa partida. Foi expulso ao minuto 12. Ron Robert Sillach, guarda-redes do Hannover. Acho que o árbitro perdeu o controle do jogo logo aos 10 minutos. Nunca vi uma coisa do género. Por isso é natural que seja difícil ganhar um jogo em casa. Não há nada que apontar à equipa. É bastante desagradável perder em casa. Foi desnecessário. Em Portugal, este foi fim de semana de clássico no Estádio do Dragão entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Uma partida tensa em que os azuis e brancos acabaram por vencer o Sporting por 3-1. Golos de Josué, Lúcio González e Danilo pelo Porto e de William Carvalho pelo Sporting. O Porto mantém-se assim firme na liderança do campeonato português, seguido pelo Sporting e pelo Benfica, respectivamente no segundo e terceiro lugares. Em Espanha, outro clássico, Barcelona e Real Madrid encontraram-se em Camp Nou. O Barcelona levou a melhor por 2-1, com golos do brasileiro Neymar e do chileno Alexia Sanchez. O único golo do Real Madrid foi da autoria de Ressé, já em tempo de descontos, num lance assistido por Cristiano Ronaldo. Na Liga Espanhola, o Barcelona mantém-se na liderança, seguido do Atlético de Madrid e do Real Madrid. Na Inglaterra, o Arsenal continua a somar vitórias e foi a casa do Crystal Palace vencer por 2-0. O Arsenal segura assim a liderança do campeonato inglês. Em segundo lugar está o Chelsea, que venceu o Manchester City por 2-1. Em Moçambique, na 23ª jornada do Moçambola, a Liga Muçulmana venceu fora de casa frente ao Desportivo de Nacala por 1-0. A HCB do Songo ganhou 1-0 ao Vilanculo. O Machaquene empatou a 1 bola com o Teixo do Pungué. Luanda recebe esta semana o 4º Campeonato Africano de Basquetebol em Cadeira de Rodas. Um campeonato que começou em festa este fim de semana, ainda que na abertura a seleção angolana tenha perdido frente à sua congénere da Nigéria. A reportagem é de António Carlos, em Luanda.
Angola está de novo numa grande frente desportiva continental. Trata-se da realização do 4º Campeonato Africano de Basquetebol em Cadeira de Rodas, que inicialmente deveria acontecer no Egito, mas que devido à instabilidade que aquele país vive, acabou por descartar a sua organização. Assim, em tempo recorde e porque Angola presida o Comitê Paralímpico Africano, o país chamou a si mais esta responsabilidade desportiva e já que também dispõe de infraestruturas suficientes e modernas para tal realização. Assim, Angola, Marrocos, África do Sul, Egito, Nigéria e Argélia tomam parte deste torneio continental. A cerimónia de abertura do evento foi marcada por muita cor, dança e também música, com dirigentes da política nacional, corpo diplomático acreditado em Angola e, claro, muito público a marcar a sua presença. O ministro da Juventude e Desportos, Gonçalves Muandumba, considera que a realização deste campeonato em Angola demonstra o apoio que se dá ao desporto.
As nossas conquistas no campo da organização de eventos desportivos, nacionais e internacionais, as nossas conquistas no plano desportivo, que fazem de nós campeões de África em algumas modalidades, dão-nos alento
para fazermos mais e cada vez melhor.
E o presidente do Comitê Paralímpico Africano, o angolano Lionel de Rocha Pinto, ressaltou a importância desta realização.
A realização em Angola do Campeonato Africano de Basquetebol em Cadeiras de Rodas é um acontecimento de elevada importância para o país. Durante a realização deste evento em Angola, o país estará no centro das atenções do desporto em África.
Na jornada de abertura, a Seleção Nacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas perdeu diante da Nigéria por 39-42. O campeonato decorre até o próximo dia 2 de novembro. António Carlos em Luanda para a DW.
Fica por aqui este magazine desportivo. Faço votos para que tenha uma ótima semana.
DW. Espaço do ouvinte.
E abrimos agora os nossos microfones para a sua participação. Em Moçambique, homens armados atacaram um autocarro de passageiros na província de Sofala, deixando um morto e 9 feridos no final de semana. Autoridades governamentais atribuíram a autoria do ataque a Renamo. O maior partido da oposição nega a responsabilidade. Perguntamos, diante dos últimos acontecimentos, acredita no futuro das negociações entre governo e Renamo? Antônio Cascais tem a resposta. Bom dia, Antônio.
Bom dia. Muitas respostas a essa pergunta pertinente de Cris Vieira, e os nossos ouvintes responderam o seguinte. Morsche Nampula: acredito que as negociações possam ter sucesso, mas para isso é muito importante que a Renamo não peça algo que seja impossível cumprir sob pena de violar o quadro constitucional vigente. Aí os mediadores desempenharão um papel preponderante, porque terão antes que analisar no caderno reivindicativo o que é exequível. Arlindo Amisse, António de Maputo: eu acho que não haverá futuro quando vão à mesa das negociações, não saem as soluções. Já fizeram mais de 20 rondas sem solução. O que está a acontecer agora é nada. Orlando e Gilda Estevão: não acredito nesta farsa. Quanto ao ataque, pode existir, mas um movimento que se está a aproveitar da desorganização. Enossi Zunguze: parece que todos os meus compatriotas aqui querem guerra. Epá, isso já chega. Janu Nhamandala: o importante para nós, na qualidade de moçambicanos, é torcer para que este momento crítico seja esquecido, para que num futuro breve possa ultrapassar-se essa situação. Januário Nhamandala, da Beira, Moçambique. E Filimão Rodrigues Simango escreve: a verdade é essa. O nosso presidente, que abusa, não tem nada a ver com a população. Mesma direção de Augusto Sabia: o nosso presidente não quer sair do poder. Quando o presidente da Renamo o convida para um diálogo, ele se recusa. Eles podem dialogar em qualquer lugar e a qualquer hora. Por isso, eu... ninguém me engana. Diz que a Renamo está a mandar matar as pessoas. Para mim, é o nosso presidente Guebuza que está a mandar matar as pessoas. Ivans Elton escreve: enquanto as autoridades governamentais continuarem procurando o líder da Renamo, não haverá negociação, de certeza. O presidente da República tem de pensar naquelas famílias que estão vivendo mal com esta situação, enquanto ele vai viajando por aí. Palavras de um simples estudante visionário, Ivans Elton. E Haroldo Gislar Gomes Almeida escreve: bom dia, muito abençoado, de muita paz a todos. Amém. E José Albino Zeppelin escreve: não acredito nas negociações porque o nosso presidente gosta de medir força com o presidente da Renamo. Por isso, se não houver um bom clima entre a Renamo e a Frelimo, não haverá possibilidade de votar. E, finalmente, Sérgio Carlos Licumba: já começaram a acusarem-se pelo ataque a uma viatura, mas ninguém identificou os criminosos, nem mesmo os passageiros do autocarro. Duvido que as negociações cheguem a um acordo. Cris.
Obrigada, Antônio Cascais, e a todos os que participaram. A nossa emissão fica por aqui. Tenham todos um bom dia.